ouvinte. Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre orçamento público e sua execução, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor José Wesley da Silva, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolvem o orçamento público. O curso aconteceu durante a realização do programa TCEDUC, nas micro-regiões de Camocim, Itapipoca e Paracuru, no estado do Ceará.
É só porque você falou da LDO e eu queria, a dúvida é, tem o prazo
isso.
E o não cumprimento do prazo, o que é que pode acontecer?
Pronto. A LDO, ela tem o prazo, né, da LDO, de acordo com a Constituição Federal, ela tem um prazo que eu não me recordo exatamente aqui de cabeça qual é esse prazo, tá? Quem souber, por favor, pode lembrar aqui. Mas ela tem um prazo que é dentro desse primeiro semestre. Se ela não for aprovada até o final, né, do primeiro período, né, da sessão legislativa, a punição seria o seguinte, que o próprio Poder Legislativo ele não pode entrar em recesso, né, enquanto não for aprovada a LDO. Certo? Punição de multa, né, o próprio tribunal não vai punir com multa o legislativo por não ter aprovado. Né, ele pode até cobrar na prestação de contas, pode não, ele vai cobrar na prestação de contas os prazos de envio desses instrumentos de planejamento, para ver se eles estão de acordo com aqueles prazos estabelecidos, ou pela Constituição Federal, ou pela própria lei orgânica do município, certo? Então, ele vai cobrar isso daí. E aí ele vai saber, em alguns casos, a depender, né, procurar saber de quem foi a responsabilidade, mas fazendo um link com a Lei 10.028, dessa tua pergunta, a Lei 10.028, pessoal, ela ficou conhecida como Lei de Crimes Fiscais, né? Então, ela traz punições para certas condutas dos gestores em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que ela tem um dispositivo lá, ela diz que a LDO ela tem, também é acompanhada pelo anexo de metas fiscais, certo? Anexo de metas e anexo de riscos fiscais. E se o envio desses anexos de metas de riscos fiscais não se der no prazo, o tribunal pode aplicar multa, certo? Então, e a multa é de até 30% dos vencimentos daquela pessoa que deu causa ao atraso. Então, um exemplo. Digamos que a responsabilidade pela elaboração da LDO, que acompanha o anexo de metas e riscos fiscais, seja, a gente sabe que é do Poder Executivo. É o prefeito que tem que encaminhar para o Poder Legislativo esse instrumento de planejamento, certo? Mas pode ser que, de repente, quem deu causa a esse atraso tenha sido as pessoas da Secretaria de Planejamento, por exemplo, que não elaborou no prazo. Então, a multa seria, né, tem que se apurar de quem foi a responsabilidade para fazer a aplicação da multa pelo não envio. Veja só, não é o envio da LDO, é o não envio do anexo de metas fiscais, certo? Que compõe a LDO. Então, se não foi junto, é porque não mandou também a LDO.
É porque, às vezes, a prefeitura manda em atraso e a Câmara tem que fazer sessões extraordinárias para aprovar às pressas, entendi, sem ter muito a leitura, né,
hábil, né?
É bem extenso. E ela tem esse prazo também para poder aprovar?
Pois é, o prazo para pra aprovação é esse, é sempre no primeiro semestre, certo? É no primeiro semestre. Então, enquanto não fizer a aprovação, não pode entrar em recesso. É essa aprovação. E, assim, realmente isso é muito ruim, né, para o Poder Legislativo. Seria interessante, talvez, na própria lei orgânica do município, se estabelecer prazo, porque o que estiver, por isso que você perguntou em relação a prazo, isso pode variar. A gente tem um prazo genérico na Constituição Federal, que é no primeiro período, né? Mas, oi? Pronto, até o dia 15 de abril, perfeito, exatamente. Até 17 de julho, mas esse prazo é um prazo, digamos assim, nacional. Esse prazo serve lá para o Congresso Nacional porque está na Constituição Federal. Mas, de repente, o município pode estabelecer prazos diferenciados, inclusive pode estabelecer um prazo para o Executivo enviar para a Câmara, obedecendo, obviamente, o quê? Esses prazos aqui que foram ditos. Certo? Criar, digamos assim, subprazos, né? Olha, a gente sabe que tem que ser até, é até. A Constituição não disse, olha, é no dia 1º de maio, ela não disse. Até aquela data. Então, é, ou até mesmo assim, é, um, pode haver um acordo, né? O ideal é que estivesse estabelecido em lei municipal, né, para que esses prazos eles fossem cumpridos, em que o legislativo ele tivesse um tempo hábil para receber, estudar aquela peça, é porque muitas vezes não se dá a devida atenção, especialmente para a LDO e para o PPA, mas são peças muito importantes. Geralmente se dá mais atenção para a lei orçamentária anual, que também é muito importante, porque a lei orçamentária anual é o cartão de crédito, não é verdade? É lá onde vai estar o crédito orçamentário para poder se realizar a despesa. Você não tem crédito orçamentário na LDO, você não tem crédito orçamentário no PPA. Você até tem algumas estimativas de valores, mas aquilo ali não é o crédito orçamentário. O crédito orçamentário vai estar lá no PPA, ou vai estar lá na lei orçamentária anual. E por isso, é importante, vou até quando estiver me aprofundando em cada uma das peças aqui, eu vou dar alguns exemplos que são pontos importantes a serem observados, principalmente no PPA e na LDO. Tá bom?
Professor, só um pequeno complemento.
Pois não.
É, quando você fala que é uma lei, que, é, de, a lei de diretriz orçamentária, ela parte diretamente do Executivo.
Perfeito.
Tem que ser proposta por ele, né? Isso. Só uma observação que aí, no caso da importância do vereador, está atento a isso, porque ele vai propor as emendas, né? Então, assim, é uma lei que parte do Poder Executivo, óbvio, mas que o Poder Legislativo pode dar sua contribuição, porque nem toda a Câmara, de conjunto com o Executivo, nem todo Executivo tem a boa intenção de colocar cada coisa para cada local. Aí a importância também é do prazo, que o amigo aqui que está atrás falou, a questão do prazo, né? É, no meu entendimento, se o Executivo fizer isso, ele já quer pegar ali o vereador despreparado. Na ânsia de que o vereador quer entrar de recesso, ele segura até onde dá e coloca lá para o vereador lá simplesmente votar do jeito que veio do Poder Executivo para dar certo lá, isso se o prefeito tiver má intenção. Então, é só essa observação na questão. Perfeito. De que é uma lei que parte do Executivo, mas que o Legislativo tem que estar ligado, porque também contribui com as emendas, e na questão de, na ânsia do vereador ter que ir para o recesso, aprovar do jeito que vem. Então, só essa observação.
Não, perfeito, perfeito a sua observação. Na verdade, eu até vou falar mais sobre isso, a questão das emendas, quando a gente estiver no ciclo, vou mostrar aqui o ciclo orçamentário e a função que o Legislativo tem, que é, embora a iniciativa, veja, por que que a iniciativa, de acordo com o Constituinte, é atribuída ao Poder Executivo? Porque a maioria dos gastos e dos órgãos está sob a sua supervisão, não é verdade? Só que, certamente, o Poder Legislativo ele tem essa missão de fiscalizar, né, de legislar e também de fiscalizar. São as duas grandes missões do Legislativo, não é verdade? É legislar, né, criar leis, aprovar leis, normas, né, e fazer esse trabalho de fiscalização, que também não é nada fácil. Em relação ao prazo, a minha percepção é o seguinte: para que seja evitado esse tipo de situação, que realmente tem um regramento a nível municipal, principalmente na Lei Orgânica Municipal, que estabeleça esses prazos. Olhe para o prazo da Constituição Federal, a 15 de abril, não é isso? Tem que ser mandado até 15 de abril. Ou seja, o Poder Executivo tem que mandar até 15 de abril e o Legislativo ele tem que mandar até 17 de junho, né? 17 de junho. Ora, se a gente for olhar só para a Constituição Federal aí, no caso, já tem um tempo significativo, não é verdade?
Não é toda cidade que tem uma lei orgânica que estipula o prazo. Se o Executivo não cumprir, o Legislativo também estica
e não entra de recesso. É a única forma de segurar.
Isso.
Então, prepara, faz do jeito que é para fazer, e a data é o recesso. Então, não entra de recesso enquanto não finalizar. Estica um pouquinho o legislativo. É a única forma de não ser pego de surpresa pelo executivo.
Exato. E outra coisa, é assim, ó, olha só o que acontece. O legislativo, né, o legislativo, ele tem justamente essa função. Se a Constituição já está dizendo de forma muito clara que ele tem que mandar até 15 de abril, mesmo que não tenha lei orgânica, que a lei orgânica do município não fale sobre esse prazo. Deu 15 de abril e não chegou no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, a Câmara já tem essa obrigatoriedade de fazer essa cobrança. Oficializar, cadê? Por que não chegou? Né? E, em não acontecendo, ela pode e deve até comunicar isso ao Tribunal de Contas, dizendo que não recebeu nesse prazo. Exatamente. Porque aí, de repente, se a lei diretriz orçamentária anual, ela estiver em desacordo com o próprio PPA, porque é uma exigência da Constituição que esteja de acordo. Né? Essas peças, esses instrumentos de planejamento, eu não posso dizer uma coisa no PPA e dizer outra na LDO e outra diferente na LOA. A função aqui é justamente essa. O PPA ele vai trazer o quê? Os programas de governo. Vamos já falar mais sobre isso. Ele vai trazer os programas de governo. A LDO ela vai ver, olha, quais são os programas de governo, as despesas de capital mais importantes e prioritárias para esse exercício. Aí ela vai pegar aquilo ali e vai jogar na lei orçamentária anual.
Dá para se entender que esse PPA é muito importante, não é? Porque daí é que vai extrair as principais informações para a elaboração do orçamento, né?
Isso.
Então, nesse momento aí do PPA, faz a gente entender que é o melhor momento que tem de você captar as demandas da sociedade, não é?
Exatamente, isso mesmo.
Se você quiser realmente que a sociedade demonstre o interesse em apresentar alguma demanda,
é isso mesmo.
É incentivar a participação exatamente na elaboração desse PPA.
Perfeitamente, é exatamente isso. O PPA ele é o quê? Ele é um instrumento de planejamento estratégico. Lá é onde estarão as políticas públicas transformadas em programa de governo.
Depois de o Poder Executivo já enviado a LDO para a Câmara, quantas audiências a Câmara tem que realizar até a sua aprovação?
Pronto. Assim, não tem, pelo menos a nível nacional, não tem um quantitativo de audiências estipulado. De repente, dentro da lei orgânica, ou então do regimento interno da Câmara, nesse caso, o mais adequado não é nem a lei orgânica, é o regimento interno da Câmara. Pode-se estipular uma quantidade de reuniões para que tenha, né, a apreciação e a proposição das emendas. Em isso estando, na minha visão, em isso estando no regimento interno da Câmara, é mais um motivo para que o Poder Executivo ele encaminhe o projeto de lei de diretriz orçamentária anual, projeto de lei orçamentária anual e o PPA no prazo. Porque você vai poder dizer o seguinte, olha, eu tenho que realizar 4 reuniões para poder aprovar, ou 5 ou 6. Então, eu vou precisar aí de 5 sessões aí para poder fazer essa avaliação. Então, isso estando bem fundamentado, veja que você não precisa nem mexer na lei orgânica do município, porque você já tem o prazo da Constituição. Agora, você pode trabalhar o regimento interno da Câmara estabelecendo esses prazos e, olha, executivo, comunicar que até o prazo tal a gente aguarda, porque a gente precisa fazer reuniões dias tais, tais e tais, para poder apreciar não só a LDO, né? O PPA e a Lei Orçamentária Anual.
Esperamos que este podcast tenha lhe ajudado no entendimento do tema e esclarecido algumas das suas dúvidas. Continue aprofundando seus conhecimentos ouvindo o próximo podcast sobre o assunto.